Tá, posso começar? Tá?
Tô sentada. Okay.
Não falas, que é para ninguém saber. Eu vou-te apresentar primeiro. A câmera vai estar só em mim para quem nos está a ver, para quem só nos está a ouvir. Bom, olha, em primeiro lugar, primeiro episódio da segunda temporada de Olha Quem Pode... E assim, esta temporada está a acontecer e estou com muito carinho a fazer esta temporada porque o feedback da primeira foi muito bom. Ai, eu já estou aqui a falar e não te deixo falar a ti. Espera, vou-te apresentar primeiro. Quem é que está aqui hoje a abrir comigo a segunda temporada deste podcast do Olha Quem Pode? É uma pessoa muito especial. Ela é mãe, é empresária, é uma inspiração para muitas mulheres que também querem encontrar o equilíbrio entre a maternidade e o autocuidado. É uma amiga com coração gigante e que tem o exercício físico, tal como eu, como lema de vida. Ela é a Laura Figueiredo!
Finalmente, estou aqui sentada. Agora daqui ela, não sai, daqui ninguém me tira.
Ela diz que pôs uma cunha para vir aqui. Oi, olha,
nunca mais me chamavas e só dizia, eu gosto, estou a gostar. E porque, então, e eu? Não, só que eu tinha vergonha de dizer, oh, Raquel, chama-me.
Não, que eu já tinha tudo planeado. Tu vinhas abrir a segunda season, porque a primeira eu estava a aprender ainda. Agora já estou mais soltinha. Olha, eu hoje queria aproveitar. É janeiro. E eu quero aproveitar para falarmos muito sobre este nosso tema em comum, que é o exercício físico, o desporto.
E o gostar de treinar. Nós temos a sorte de gostar de treinar, de ter prazer nisso.
Ontem entramos para um ginásio novo e eu saí de lá e disse ao Milton, eu amo treinar mesmo.
Eu também. E eu já tinha saudades do feeling de estar num ginásio, numa zona que não é minha. Porque entrou a pandemia e eu passei a treinar só em casa. E quando parei de treinar em casa, treinava no escritório. Ou seja, sempre estive ali no meu cantinho.
Yeah. O escritório é um bocadinho mais vibe de gym, pronto.
Sim, mas mesmo assim é
casa.
Estou em casa, yeah. Em casa. Yeah. Não passa tanto tempo no escritório que vir a casa.
Então, ontem quando ela chegou, ontem quando tu chegaste ao ginásio, disseste, eu não trouxe mala de treino, eu só trouxe a minha mala, a garrafa de água e a toalha. Não, é assim, não é? Que, tipo, já não me lembro. É assim, está certo.
E tu quando disseste, eu trouxe um cadeado.
É verdade, um cadeado. Enfiou as coisas lá para dentro, mas também não é. Eu também vou com ele, vou para o ginásio, só eu é que levo mala, ele leva a tralha toda.
Calma,
dentro da minha mala.
E ele inscreveu-se no ginásio connosco.
Ele inscreveu. Ele. É que não, nós fomos os três ontem
com
o ginásio. Faltava o Miquel, mas ele ainda estava... Mas ele não é vibe.
Miquel não vai acontecer. Não. É assim, eu vou-te explicar. O Milton não gosta, mas vai.
Sim.
O Miquel não gosta e nem vai. Mas... A sorte dele é ele ter 2 metros e aquilo...
Distribui.
Tudo aquilo que ele come vai-se distribuindo.
Mas, por exemplo, o Milton, ele é muito esportista. Mas não ama o ginásio como eu. Mas ele sabe que precisa. E até gosta. Okay. Até tu gostas. Tu até gostas de ginásio. Um bocadinho, tem que ser, não é?
Para virar aí para trás está meio difícil.
Não te vides, deixa-te estar. Ela, não, isto não foi do treino de ontem.
Eu não sou o emplastro, o emplastro está aqui.
Olha, não foi do treino de ontem.
Nada, de todo.
Vamos esclarecer.
Explica, eu tenho uma lesão desde o Dança com as Estrelas, que aquela porcaria correu muito mal. E a lesão está aqui para toda a vida. E viro ao tempo, coisa de velho, viro ao tempo, faço um esforço, fico muito tempo na mesma posição e aquilo apanha-me toda.
É. Sim, quantas vezes nós não temos que mudar o nosso treino por causa
verdade,
disso. Sim, que também
verdade.
Não é, pá, é o que é.
Mas é está super controlado, tens noção que esta lesão vai fazer 10 anos agora, em abril.
Não, super controladíssimo e tu fazes de tudo e mais alguma coisa.
Sim.
Ainda ontem nós pusemos uma barra nas costas.
Coisa que eu supostamente nunca mais ia fazer há 10 anos atrás. Não, o Gaspar
já
sabe,
podes, claro,
Gaspar,
mas
um grande beijinho que salvou a minha vida há 10 anos e continua aqui, volta e meia, eu só digo, Gaspar, empenou, que coisa.
Não, e quando
empenou.
Pega-se, estás a ver? Empenou. Sim, mas quando dá ali qualquer coisinha que a gente tenha que trocar também não
mas
é...
Mas tu és maravilhosa, tu ajustas o meu treino, quer eu tenha uma lesão, quer eu esteja magoada, quer eu esteja grávida, ou muito grávida, ou
num
pós-parto. Vamos falar sobre isso, então vamos.
Também vamos falar sobre isso. Mas olha, mas sabes, eu ontem, ainda sobre o tema de termos ido para o ginásio, quando fui embora, estava aí para casa e estava a pensar assim, a sensação de ir para um ginásio novo pode ser muito boa, mas também eu entendo aquelas pessoas para quem é intimidante.
Para nós também foi um bocadinho.
Foi intimidante. Mas pronto, então eu estava-me a ir embora e estava a pensar... É realmente, pode ser intimidante, eu entendo aquelas pessoas, sobretudo mulheres, que eu lido mais com mulheres, não é? Que se sentem intimidadas num espaço novo. Para mim, ontem foi mais o facto de eu não estou 100% em controle.
Naquele espaço que não é teu, com máquinas que nós
que
não conhecíamos,
conheço.
Nunca tínhamos treinado.
Eu até dizia para ele ontem.
Foi giro.
Foi giro, sim, foi, é interessante.
Mas eu gosto desse desconforto.
Sim. E é interessante porque eu dizia assim para ele: eu hoje não me senti uma personal trainer. Nós estávamos a treinar as duas, mas eu não senti.
Igual, sim, verdade.
Eu não senti que te estava a dar treino. Claro, à exceção de uma coisinha ou outra, que claro, né, que se vai ajustando, mas eu não senti que estava a dar treino porque eu estava ali a aprender.
Mas eu acho que nós também funcionamos muito bem juntas por isso, porque nós. Sim. Tu, para além de seres minha PT, és minha parceira de treino. Uhum. E isso faz com que o treino seja muito prazeroso para ambas.
Isso.
Porque nós nos desafiamos, porque nós picamos uma à outra e vamos isso. puxando. Temos um biotipo semelhante. Tudo isso faz com que seja tão bom treinarmos juntas.
O nível de força, o que também é importante.
Na gravidez é que tudo, pronto, sim. né? Coitadinha, então, nós... aquela aí virou minha PT.
Desde a gravidez. Então já há 2 anos que nós não treinávamos juntas.
Verdade. Ai, que saudades.
Não é? Passou tanto tempo, eu não reparei.
Eu isso só, é bom.
É bom. Eu só ontem é que me dei conta. Eu, espera aí, não foi só o pós-parto, não foi depois não. do Gabi nascer, foi quando ele estava na barriga.
Tu nós foste uma das primeiras pessoas a saber que eu estava grávida.
Sim, claro. E tem que ser. Não, nós estávamos a treinar juntas de igual para igual, lá está. E a partir de uma certa altura, ainda conseguimos no início continuar a treinar mais ou menos juntas, como parceiras, mas depois houve uma altura em que, pronto, eu agora vou só dar treino. Agora já não me cabe treinar com
bem,
ela.
E que bem,
até ao último dia.
Penúltimo.
Até ao penúltimo dia.
A Bia fizemos também, um foi vídeo. Igualzinho à Bia. Eu a Bia também treinei até à véspera de a ter.
Mas
diferente.
Era isso que eu te ia perguntar. Já era uma coisa que já íamos falar. Mas isto, à conclusão, que eu depois até fiz um story a dizer que hoje foi um treino de reconhecimento e se vocês se sentirem desconfortáveis naquele espaço novo, saibam que é normal, porque às vezes as pessoas têm a tendência de achar que eu estou à vontade em tudo o que é lugar de treino. Na realidade, eu até estou à vontade, mas tenho que aprender também.
Da mesma forma que a maior parte das pessoas não entende muito quando nós dizemos que precisamos treinar, mas vocês são magras. E a questão não é de todo essa. Por favor, de uma vez por todas, normalizem as pessoas que são geneticamente magras e que querem ter um corpo saudável, não tão magro como naturalmente já serão.
Uhum.
E tu sabes, eu como tudo e mais alguma coisa, não me privo de comer absolutamente nada, mas a minha genética é esta, efetivamente.
Tu, por exemplo, tu numa refeição, tu consegues comer, e eu sei porque tu mandas-me fotos, tu consegues comer... Lá está. Tu consegues... Exato. Não, ela não vai tirar fotos antes de começar a comer, ela não tira fotos para os stories, ela tira fotos para enviar para mim.
Tu consegues... Olha, o que é que achas? Duas latas de atum,
pronta!
Tenho proteína aqui que chego.
Exato. Bolas, tu comes isso tudo.
Exato, porque tu consegues num prato comer
eu
mais do que
bem.
Eu, para teres ideia. Só
mas o que eu não consigo regrar-me é naqueles meios intervalos, sabes?
Uhum.
Eu esqueço-me muito rapidamente do meio da manhã, do lanche.
Uhum.
Principalmente quando estou a trabalhar, é muito difícil.
Voa, tu comes muito bem na refeição, mas depois o resto do tempo, se for preciso, nem te lembras. E passaste por uma fase assim, com o Gabi pequenino. Aí. Nós falámos sobre isso.
E já estava muito mais atenta precisamente como aconteceu com a Bia, porque com a Bia fiquei mesmo escanzelada de magra. Amamentei ambos, mas a Bia foi num período muito mais continuado onde eu não treinei. Eu no pós-parto da Bia, eu só fui treinar já 1 ano e pouco depois. Eu parei de treinar, porque eu só queria estar com ela. No Gabi eu já estava muito alerta para que isso me pudesse acontecer, então contrariava.
Mas é isso, mas tu... Sim, sim.
E nós tínhamos falado muito sobre isso durante a minha gravidez do Gabi.
Mas tu com ela... No pós-parto, era mesmo só porque não te querias afastar da tua bebé?
Total.
Nem, por exemplo, tu estavas em casa com ela, estavas com ela.
Com ela.
Yeah.
Que não é saudável, gente. Isto não é dizer, ai, que mãe maravilhosa. Não,
sim.
Vocês para serem boas mães têm também que saber cuidar um bocadinho de vocês, porque é importante. O treino para mim é muito importante. Tanto física como mentalmente.
Uhum. E eu noto isso, sabes porquê? Porque houveram muitas alturas em que eu cheguei lá, nós começámos depois a treinar, tu mudaste de casa, saímos do escritório e passámos a treinar em casa, já tinha nascido o Gabi, e tu às vezes aparecias-me assim meio como que, meu, estou exausta, mas tem que ser. E eu dizia, não, era eu que te dizia, não, não tem que ser, não. Pá, quando é assim, dizes-me, não vamos
mas
treinar.
Mas quantas vezes o Gabi estava naquela cadeirinha?
Sim, sim.
Numa marrua, enquanto nós estávamos a treinar. E por muito que eu estivesse cansada, o estar aquele bocadinho contigo e a tratar de mim...
E eu percebi
fez-me
isso.
Muito bem e fez-me melhor mãe para ele do que eu... aquilo que eu acho que fui para a Bia. Uhum. Sendo que eu... Estive muito mais lá só para a Bia, dei-me ainda mais, não que tenha-me dado menos ao Gabi, mas foi de uma forma diferente. Eu respeitei-me mais, precisamente para estar mais disponível para duas crianças em vez de uma, porque tudo isso também vai mudando no segundo filho.
Claro,
tu não tens só o teu bebê, em que quando ele dorme a cesta, tu podes fechar os olhos e dormir com ele se não tiveres sopas para fazer e roupa lavar, que é quase nunca, mas às vezes acontece.
Sim, eu às 10 da manhã chego lá e tu estás...
Tu aí tens o segundo filho que precisa da tua atenção. Uhum. Lembras-te, na altura, ainda por cima, o Gabi nasceu em julho. A Bia entra de férias.
Uhum. Pois foi.
Então ela teve esses 2 meses totalmente comigo e com o Gabi.
Pois foi. Pois foi.
E tentar equilibrar, e tentar estar na piscina com ela, e tentar fazer coisas com ela.
E uma coisa
é
que tu,
desafiante.
Eu vi que foi desafiante, mas uma coisa que tu quiseste logo fazer muito rápido, mas se calhar também já trazias esse ritmo de treino. Já estavas habituada, como tu disseste, foi até o penúltimo dia que nós treinámos. Uhum. Foi uma gravidez muito ativa.
E bem diferente do treino que eu fiz para a Bia. Eu, na altura da gravidez da Bia, fazia um bocadinho de caminhada e pilates.
Que é incrível também, mas,
não tem aquela coisa de dar a força que eu preciso quando eu tenho um bebê. Porque ainda são os meus bebés. O Gabi acaba por ser um prematuro, que nasce antes do tempo. Uhum. E era um bebê com 51 centímetros.
Grandes.
Percebes? Então são bebezões que eu amamento e que vão ficando pesados muito rapidamente. Uhum. E as tuas costas ressentem-se, principalmente com a lesão que eu já tenho. E acho que nisso nós fizemos um trabalho muito porreiro antes do Gabi nascer. Não acho que o Pilates tenha sido mau, mas acho que a musculação foi mais eficaz para aquilo que eu precisava.
Sem dúvida. Não, é uma coisa que eu digo muitas vezes e não sou eu que acredito piamente. Eu, além de acreditar, porque pratico, embora não, claro, nunca numa gravidez nem algo do género, mas para a vida. Mas a musculação é realmente vida. Eu tinha um professor que dizia isto: músculo é vida. E isto é real, isto não é estético. Isto é preparar-nos para a vida. E quando...
E para a velhice.
E para a velhice.
E para envelhecer bem, acima de tudo. Para chegar aos 50 anos e estares bem, aos 60 anos, seres totalmente independente, aos 70 ainda mais.
Exatamente.
Até porque hoje em dia já tens muitos estudos que também falam muito sobre o cérebro, que é trabalhado através da musculação, e tudo aquilo que tu evitas ao trabalhares a musculação, em termos de demências,
exatamente,
de várias coisas.
Exatamente.
Eu tenho muito interesse nesse segmento. Não só, muito mais do que pela estética, para... Eu não quero ser aquela velha que os filhos têm que cuidar.
Isso mesmo. Percebes?
Isso assusta-me muito. Uhum. Ai, mas os filhos é normal porque nós cuidamos deles. Pelo amor de Deus, eu quero que os meus filhos tenham a liberdade para ter a vida deles. É para isso que eu estou a criar. Para eles terem o mundo deles. Não para ficarem independentes a cuidar de uma pessoa que não se consegue mexer.
É isso.
Percebes?
Mas nem sempre treinaste a pensar nisso.
Não, nem sempre treinei.
Nem eu.
Eu começo a fazer desporto muito cedo. Eu entrei para o balé com 3 anos.
Sim, tu ainda tens muitas coisas do balé, estou sempre a falar sobre isso.
É verdade, envolvei mas é, põe o calcanhar no chão. E tanto que eu agora levanto os dedinhos dos pés para pôr o calcanhar no chão. Fiz acrobática, joguei ténis, fiz natação, o desporto fez sempre parte da minha vida. Uhum. Eu acho que a minha mãe acabou por me pôr em tantas atividades quando eu era criança, porque eu era uma criança bem acelerada.
Mas a Bia também é um bocado.
Os meus
acelerada.
Filhos são acelerados, mas vão ser calmos e tranquilos e sossegados como? Não sei como.
Exato.
Mas eu sempre tive muitas atividades desportivas na minha vida. Uhum. E quando eu chego ali aos meus 15, 16 anos, eu já não tinha essas atividades. Eu já estava no liceu, já tinha outra vida, já não fazia.
Tinhas
parte.
A educação física.
Mas que não,
que não é a mesma
física
coisa.
Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu, sinceramente, não sei como é que hoje em dia está nas escolas, mas eu lembro-me que aquilo não era nada.
Uh-uh. Aprendes qualquer coisita dali, uma coisa, mas não aprofundas
mas
em nada.
Mas não fazes exercício físico.
Exatamente.
De verdade,
é isso que eu
porque
sinto.
No meu tempo nós éramos 33. 33 alunos nunca consegue um professor dar uma aula de exercício
não,
físico ali.
Claro, claro.
Por mais que tu tenhas 2 vezes por semana.
Pois é, 2 vezes por semana.
Nós éramos adolescentes a necessitar e já somos da geração que está a entrar naquela coisa do boom do fast food.
Uhum. Percebes? Pois é, pois somos.
Então tudo aquilo, eu fui sentindo falta desse desporto, porque tinha saído do atletismo. E onde é que eu vou me encontrar? Precisamente no ginásio. Com o meu irmão mais velho, entro e inscrevo-me para o ginásio e comecei a querer treinar com quem? Com ele. Eu treinava com um homem também, tipo Miquel.
Qual é que era a diferença de idade?
5 anos. Nós tínhamos 5 anos de diferença e o meu irmão era tipo Miquel. Grandalhão também, forte. E isso faz com que hoje em dia eu ainda tenha muito braço e muita força de braço. E tu sabes, eu quase não treino no braço. Mas acho que vem muito daí. Mas isso muito rapidamente me deu muito prazer. Esse lugar. sabes? O desafiar-me, o mostrar que as meninas também têm força, sabes? Tudo isso sempre me soube muito bem. Depois ali começo a entrar nas aulas, nos BTS, nessas coisas. Toda a gente, eu acho que passou por essa fase. Quem treinava, de certeza, que passou pela... Body combat, power jump, que aquilo era os trampolins, aquilo era uma loucura. O que, que era aquilo? Hoje em dia quando eu penso, como é que eu não cuspi o meu pulmão, aos pulos?
Não, eu ia à sala de musculação e a seguir ia para a aula, ou vice-versa.
Eu já nem ia à sala de musculação.
Ai, eu não, eu fazia tudo na mesma. 3 horas no ginásio. Porque não, ela tem tempo.
Porque depois quando o meu pai faleceu com 18, eu também dou uma acalmada no ginásio, uma manhã para pagar.
Mais real que isto.
Vidas. Depois as coisas começam a ficar um bocadinho melhores. Volto para o ginásio e volto às aulas, mas aí também já vou um bocadinho mais ao ginásio. Porque tinha também ficado muito magra. Eu, o ginásio é sempre o meu refúgio quando eu me sinto a ficar muito magra. Sabes? Isto já vem lá de trás.
Mas quando tu começaste a trabalhar em televisão, estavas em que fase?
Estava na fase do ginásio já.
Ah, tá.
Aí já pois, tava, porque eu lembro... Já estava bem.
É, yeah, eu lembro-me de ti redondinha e... Yeah, assim, tipo...
Nos meus 20. Era diferente, porque o teu corpo responde muito mais rápido. Oh, tu ganhas massa muito mais facilmente.
Sem dúvida.
Tens tempo para dormir, é diferente.
Temos que falar sobre isso.
Então fala.
Porque
eu falo imenso, eu sou péssima.
Sabes o que é? Não, olha, sabes o que eu estou a reparar aqui contigo nesta conversa? É que eu até posso ter guião, eu até posso querer perguntar. Só que não dá, porque nós vamos. A coisa vai
uma
andando.
Uma coisa puxa a outra.
Yeah, vai andando muito rápido.
É uma conversa, e vocês estão pela primeira vez a ver uma conversa nossa. Até está bem calma.
Está muito calma. Nós não costumamos ser tanto assim.
Não está com a cantoria,
Exato. A treinar, pelo menos, não estamos assim. Mas essa questão da idade. Ontem estávamos a treinar lá no Ginásio Novo e tu estavas a dizer. Pois, porque isto é assim, uma pessoa já não vai para nova. Já
mas
não
chicos de 86, mentalizem-se. Vocês estão a um ano dos 40.
Verdade. Uma pessoa já não vai para nova. E eu noto muito isto. E isto é real. Agora mesmo muito a sério. E tu estavas a dizer isto. Com 20 anos o teu corpo respondia de uma maneira. A partir de que momento é que tu começas a sentir que o teu corpo já não responde? E tu conheces o teu corpo muito bem. Porque tu
eu
já o treinas.
Eu até podia falar de depois da dia, mas não seria justo com o meu corpo. Porque eu senti que mal eu volto a treinar um ano depois, o meu corpo foi logo.
Ainda respondeu.
Ganhei massa rápido, fiquei bem, recuperei rápido. Eu acho que é mais agora, depois dos 35 anos, até de engravidar do Gadi, sabes? Lembras-te de dizer, eu não estou a conseguir ganhar massa, eu basta stressar que eu emagreço muito rápido. E não estamos a falar de um stress brutal, estamos a falar de um stresszinho. Stressei uma semana, tive uma semana a trabalhar mais louca.
Uhum.
Já fui.
Eu senti
aquele 1 quilo que eu tive 6 meses para ganhar desapareceu e ainda levou mais meio atrás.
Isso.
E aí é duro.
E eu posso-te dizer quase a mesma coisa sem nunca ter passado por uma gravidez. Eu mesmo não tendo, sabes? E não tendo
mas
o desgaste.
Mas cada corpo é um corpo.
Exatamente.
Atenção, há mulheres que ficam super bem depois da gravidez e que não têm essa coisa de emagrecer tanto. Algumas até passam por uma dificuldade em emagrecer precisamente.
Pá, mas há a questão da idade. Eu comecei a treinar cedo. Eu treinava, olha, tal como tu dizes, não havia dinheiro também para ir para o ginásio, querida. Então a pessoa começava a treinar em casa. E até os primeiros exercícios que eu comecei a fazer até era a minha irmã, porque eu tinha as pernas muito magras. E aquilo causava-me ali um desconforto. E então até era a minha irmã que me dizia: tens que fazer assim, que eram os agachamentos, e na cama fazes ponto de glúteos, levantas a bacia. Então os primeiros exercícios que eu comecei a fazer foi ponto de glúteos e agachamentos no quarto. Depois então comecei a conseguir ir para um ginásio. Eu já tinha andado num, com 15 anos eu já tinha andado num, mas só ia fazer cardio, porque ninguém me ajudava a fazer mais nada.
Essa sorte eu tive. Talvez por isso, porque como tinha o meu irmão que já estava no ginásio, era mais velho, eu tive alguém que me levasse e que eu tive esse acompanhamento.
Mostrou-te o caminho.
Eu tive um professor de educação física que na altura era assim, fazia-te a avaliação, pesava-te, via o teu índice de massa corporal.
Ah, o IMC.
Que o meu é sempre baixíssimo, portanto nem vou dizer qual é que é.
Certo, também assim.
Porque é o meu biotipo, eu sou uma pessoa fina.
E a partir do momento em que começas a treinar, deixa de fazer também sentido, sabes?
Ah, é?
Não sabias, até porque, olha, por exemplo, há pessoas que têm o IMC muito elevado.
Ok.
Pessoas, por exemplo, eu já tive uma fase, agora não sei, não faço ideia, não faço essas contas há muito tempo, mas houve uma altura na minha vida em que eu tinha um IMC muito elevado. Mas eu era uma rapariga de 50 quilos na altura, 50 quilos para mim já era incrível, sim. Eu entrei para o ginásio com 40, então dava-me um IMC elevadíssimo. Mas e a minha massa gorda, e onde é que estava tudo isso? Em lado nenhum, era muito músculo. Então tu, a partir desse momento, o teu peso deixa de ser tão significativo,
tão real.
Sim, e o IMC...
Mas hoje em dia já tens outros critérios.
Completamente, sim.
Até para te dar a tua idade metabólica.
Isso, também precisas é de uma avaliação diferente. Por exemplo, exatamente, a balança do ginásio. E eu cheguei a ter uma balança dessas de bioimpedância no meu estúdio, quando eu fazia as avaliações. Mas a primeira coisa que eu dizia era, atenção, isto é só para eu me poder guiar daqui para a frente. Os números que aqui estão, exceto o peso, mas os números que aqui estão, a percentagem de água, de massa muscular, de massa gorda.
A água numa mulher, então, é a coisa mais relativa, gente.
Isso.
Hormona, ciclo menstrual, tudo isso vai mudando muito.
E a bioimpedância também vai ser influenciada por isso mesmo, pelo teu ciclo menstrual. Ou seja, se tu fazes aquela avaliação, se já comeste naquele dia, se não fazes em jejum, portanto, se já bebeste água, se estás perto da menstruação, ou estás na menstruação, ou ela acabou de sair há um dia ou dois, vai ser influência. Portanto, a janelinha que tu tens ali é muito pequenina, pá, e não é viável para a maioria das pessoas estar sempre a apontar no calendário o dia e a hora em específico para fazer.
Nós
sem comer
sobre
nada.
Isso. Eu avaliei uma altura depois do Gabi, uhum, no ano passado, em que eu estava a tentar controlar o meu peso para não perder, uhum, lembras-te? E aquilo começou a
mexer,
a não ser bom. Porque muito rapidamente ele estava num pico de crescimento, mamava 10 vezes mais e o meu peso baixava. Então eu disse, olha, acabou, não peso mais. Não,
eu lembro-me.
Eu já sei qual é que é ali a minha janela, uhum, já sei como é que a roupa fica quando eu estou bem ou quando não estou. Então parou, esquece a balança, está sempre ir até hoje.
Eu lembro-me, é como eu. Eu lembro-me, temos falado sobre isso, sim. Lembro-me de passarmos essa fase, o pico de crescimento. Aconteceu-te isto para aí umas duas ou três vezes. Epá, está num pico de crescimento.
Ele está num pico de crescimento, está a mamar de quanto e quanto tempo? Toda a hora.
Isso refletia-se logo no teu peso. E claro, depois o nosso treino tinha que alterar ligeiramente, no sentido de não vamos gastar tanta energia.
Fazíamos treinos muito curtinhos, lembras?
Isso, e vamos precisar treinar, estimular, mas não em demasia, para não perderes ali demasiada energia.
Não queimar.
Que vai ser, exatamente, que vai ser útil para a tua vida do dia-a-dia. Tu agora estás com outras preocupações que não são só esta. Isto vai-te servir, sim, para te fazer aqui uma base, para não te permitir ir lá demasiado abaixo, para que quando essa fase mais difícil passar, nós possamos continuar e alterar ali o nível e subir de patamar. Mas sim, mas realmente eu sinto que em relação a isso da bioimpedância, é preciso não levar aquilo muito a sério. Pronto, só para terminar esse tema, porque realmente não é 100% fiável. Há exames que sim, e já há alguns gabinetes de nutrição que têm que têm umas máquinas todas pomposas, aquilo é uma coisa assim, quase parece uma ressonância magnética, mas a nossa balança lá de casa, e principalmente se não soubermos como fazê-lo, não vai ser muito fiável. Vai ser útil para quê? Vamos só
controlando.
Avaliando. Yeah, controlando a cada mês ou dois em dois meses. Mas uma coisa que eu reparei em mim, voltando ao tema da idade, e eu disse-lhe isto muitas vezes, mas eu acho que ele não é homem, se calhar é por isso, e não... Eu sinto que ele não entende a 100%, que é, eu a partir, e eu conheço muito bem o meu corpo por causa disto, porque eu treino há muitos anos, eu só me conheço a treinar, na realidade. E então, e já passei por várias fases no meu corpo,
já falámos sobre isso, nós tivemos uma fase em que queríamos ficar grandes.
Isso, eu passei essa fase.
E agora já não queremos ficar grandes, mas queremos ficar um bocadinho mais...
Exatamente,
chingas.
Quero me sentir bem, confiante, ainda não tinha falávamos sobre isto, porque eu tive aí uma fase gigante na minha vida, com 56 quilos para mim era impensável. É impensável e não é sustentável, porque aquilo não
sim,
dava.
Tu vives com a marmita. Vivias atrás e as proteínas tipo
de duas em duas horas era certinho. Eu
mas
tinha...
isso é engraçado, nós as duas entendemos muito bem, mas isso não é uma realidade que seja
não.
Facilmente
entendível
com que as pessoas se relacionem ou sejam empáticas.
Não.
Percebes? Não, eu sinto um bocadinho isso,
o pesar a comida, o pesar as refeições.
Não tenho vida para isso, nem feitio.
Nem eu agora, mas eu
sou muito
controladora.
Se eu tiver que controlar as gramas daquilo que eu como, eu vou ficar louca. Não dá, para mim não
mas,
dá.
Epá,
eu já passo o meu shakezinho de proteína todo dia. Comecei agora
a creatina.
Porque além da minha PT, ela é a minha suplementadora, está bem? Ainda fornece suplemento.
Hashtag dealer.
Amiga, trouxe as tuas coisas e vem ela tipo, com balas e coisas.
Exato.
Mas eu sou-te sincera, é um hábito que eu facilmente eu pego e coloco. Agora, todas as refeições, quando tu estás a servir as crianças, quando tu tens mil coisas para fazer, e espesar o teu franguinho.
Não dá. Não, mas e para quê? Neste momento, para quê? Há pessoas que precisam disto. Estão a treinar para uma competição, estão a treinar para uma coisa muito específica,
o
para
ginásio,
um objetivo.
Nós fomos, nós temos muita gente que me pareceu ser bodybuilder.
Exatamente, de competição. E, claro que sim. E portanto, eu já passei por aquela fase, sei o que é e sei o controle que eu precisava ter. Pá, aquilo era altamente brutal. Mas eu tinha uma vida para isso. Eu estudava. Eu só estudava. E entretanto comecei a entrar na minha área, a estudar o desporto, e então fez ainda mais sentido para mim. Mas a partir do momento em que eu saio de casa dos papás,
contas a trabalhar e a papá arrumar, exatamente, a casa para organizar,
exatamente,
é outra
história. Ir trabalhar, não é? Ir os horários depois de ginásio, ou tens sempre ali horários muito diferentes, ou porque tens que dar PT, ou porque tens horário de sala. E eu comecei o meu trabalho assim, não é? Trabalhar em ginásios. E então comecei a perceber, calma lá, se calhar não vai dar para mim, se calhar vou comer a olho. E então a partir
daí...
Vou
só comer.
Claro, e depois houve uma ou outra fase na minha vida nestes últimos anos em que eu precisei de recorrer ali à balança, depois das minhas consultas de nutrição, para me relembrar da porção no prato. Aconteceu, porque eu muito rapidamente, com o passar do tempo, eu começo a reduzir. E não noto.
Ah, é? Ah, eu não.
Começa a reduzir as porções. Estou tão cheia, à próxima vou comer menos. E tu nem te apercebes disto. Ou então vês o prato e o prato está tão cheio e tu pensas, ai, já chega, mas está rasinho. Sabes? Eu não sou como tu, nunca fui de duas latas de atum e quatro ovos. É uma lata de atum e um ovo.
Não, eu como muito. Eu tenho noção que, proporcionalmente, eu como imenso. Agora, o meu metabolismo é muito acelerado, os meus dias são muito longos, eu acordo muito cedo.
Exatamente.
Ai, mas é das crianças. Sendo muito honesta, eu sempre fui uma pessoa de acordar muito cedo. Mesmo em adolescente, porque os adolescentes são aqueles que dormem sempre até tarde, eu sempre fui a pessoa de acordar sete e meia.
Que sonho.
Ai, vamos para a noite, eu acordava às 9. Eu sou esta pessoa toda a vida, percebes? E nunca fui muito motívaga. Já gostei muito da noite e de sair à noite, mas nunca foi o meu elemento onde eu me sentia no meu pico de energia. Para mim, manhã é a alma do meu dia.
Não, tu levantas-te e ainda está de noite.
Verdade.
E vês o sol nascer.
Verdade. E isso dá-me um prazer enorme.
Sabes que uma coisa que me está a entusiasmar agora é eu estar com esta obrigação, porque nós no início treinávamos de manhã. E depois eu perdi isso, deixei de treinar de manhã porque deixámos de treinar juntas, porque era só para te dar treino. E agora está-me a entusiasmar esta obrigação. Custa-me na
voltar
alma.
Voltar a treinar de manhã. Tu falaste sobre isso ontem.
Dói-me na alma porque, pá, não é o meu ritmo não é esse. E eu de manhã só comi o meu pão com ovo, mamão e mais não sei o que mais, e o meu chá, e não tenho.
Isso é o que ela faz muito melhor do que eu. Eu aí eu não tenho fome.
Eu abrigo-me. Eu tenho que ser. Eu não dá para mim, não funciona de outra forma.
Não fala. Não digo em jejum, mas sabes que...
Uma coisa leve para ti é muito...
Os ovos logo... Não dá. É. Dá se eu estiver grávida. Aí sim. Aí tragam-me os ovos, uma mão, o que vocês quiserem. Agora, eu normal, não sou uma pessoa que coma muito de manhã. Aliás, eu como quase nada.
Pois, sim.
Eu
mas tu és assim.
Cafezinho.
Mas ele é igual. Ele vai treinar em jejum. E levanta peso. Eu
já fui várias vezes. E sinto-me super bem.
E há quem se sinta bem.
E cada vez mais se fala do jejum. Jejum intermitente. E tu tens quem seja totalmente contra, tens quem seja totalmente a favor, mas se tu pensares bem, o teu corpo, cada vez mais, se tu fores para os primórdios, eles tinham que caçar para comer.
Claro, não tinham os horários
então,
de comida como nós.
Deitar, provavelmente eles também não ficavam a fazer noitadas, porque não tinham muito para fazer.
Exatamente.
Escureceu, acenderam tipo ali a fogueira para se defenderem dos animais.
7 da tarde está tudo a dormir.
Estão a dormir. Acordam, está de noite, não vão caçar.
Yeah.
Quantas horas é que tu passavas antes? Percebes? Eu acho que a nossa natureza, nós fomos mudando muito a nossa natureza.
Eu antigamente era assim. Eu não conseguia comer de manhã nem por nada deste mundo. E quando tive que começar a comer porque queria aumentar de peso, foi croissant com chocolate, o cal e tudo mais.
Sabes,
e donuts.
Já falámos sobre isso. O açúcar não é aquele meu guilty pleasure de todo. Então,
sim, eu... mas tu não comes chocolate? Como é que tu não comes chocolate?
Não, no Natal eu comi tanto chocolate, tanto. Este ano não sei o que é que me deu. Aqueles
pois, também não,
os frutos do mar, para não ter felicidade.
Ele sabe.
Olha, eu sou sincera.
Gillian.
Eu que nunca pensei sofrer de diabetes, eu disse, se calhar estás a pôr aí um pezinho.
Aquilo é feito para te mudar a cabeça.
Aquilo é uma coisa de não existe. Porque ainda por cima tu abres a caixa e há qualquer coisa ali que te chama até tu acabares com ela.
É porque tu depois queres comer as figurinhas todas. É a conchinha, é o cavalinho do mar, búzio. É o búzio.
São todos fofinhos.
Todos fofinhos e depois a cor.
E na boca e depois tu dás mais uma mordidinha. Acabámos de deixar toda a gente com vontade, não é? Aproveitem que depois vai sair do mercado porque quando fica calor sai tudo que é da Ferreira.
Mas eu ainda é pior, que eu não é só isso, que eu ainda junto a isso uns moncherris. E eu não bebo álcool, mas aquele licor aquece-me a alma.
Ela fica doidinha, não?
Ele vê-me a comer moncherris e diz, pronto.
É hoje.
Vai sim babadar. Porque eu, como não bebo, qualquer coisinha para mim... Não, estou a brincar, o moncherry não chega. Mas aquece-me ali a alma. É um... Okay. E com chá quentinho que derrete.
Ah, tu comes chá e bombons?
Ah, com certeza.
Ela é muito equilibrada. De que maneira... Ela está a comer o doce e já está a equilibrar com o chá. Que maneira... Aquele limpar.
De que outra maneira... Pessoa. Não, de que outra maneira se comem bombons? É com chá. Que
ai,
é para derreter.
Olha para a janela ali sentadinha com aquilo tudo a refastelar.
Ah, que delícia. Vai, vou-te dizer. Amo.
Mas não, mas eu sou aquela pessoa que eu... Para mim, o meu calcanhar daqueles, tanto que o meu colesterol não é ótimo...
É o sal.
É o sal e as gorduras, tudo o que e seja frito. Tu fritaste uma rolha, eu já quero. É horrível, horrível.
Pois é. Pá, tu és assim, é verdade.
É mesmo chato.
É verdade.
Eu, aquilo que eu senti agora pontualmente com uma caixa de bombons, eu sinto toda a vida com batatas fritas.
O teu colesterol teve elevado ainda há pouco tempo.
E agora não está porque eu estou o quê? Medicada.
Pois. Mas controlaste... O que mandas para dentro? Não, Laura Figueira.
Estou a tomar o ômega 3.
Já não é mau. Que já não é mau. Ele já. Também, religioso.
Doutor
e eu Duno, também.
Peço desculpa,
eu vou ter cuidado com os fritos,
não,
com os
isso
rissóis.
Porque eu faço o exame, precisamente, depois de ter o Gabi, porque estava a ficar muito magro, o cabelo a cair muito, e fomos ver tipo a ferritina, fomos ver todas essas coisas, e estava lá o colesterol e descobri que o meu colesterol estava
pois foi,
nos pingos.
Pois foi. Yeah. Então e agora não voltaste a fazer análises?
Não tenho que voltar agora.
Pois, que é para perceberes como é que isso continuar um igual. A culpa é só tua.
Desculpa. É assim que ela me trata.
É só tua. Não,
com
isto
muito
está
amor gente... e carinho.
Com muito amor e carinho.
E zero culpa. Porque eu sou péssima, agora vou precisamos... culpa em mim, né? Ela vezes... precisava vir.
Às vezes precisamos
disto. Por favor, diz-me, quão má eu sou a comer.
Exato. Às vezes precisamos desta palmadinha. E eu não, eu nisso
uma
não
perdoo. Uma palmadinha é uma coisa, um tapa na cara é outra.
Um tapa na cara é outra, eu nisso não perdoo. Mas, voltando àquela questão da idade, eu senti muito isto a partir dos... E, por exemplo, se eu como mais Gillian e mais Moncherry do que qualquer suposto, eu já noto.
Noto
que, ponto número um, noto que eu não paro, a culpa também é só minha. Mas eu já noto porque, como não consigo parar... Ele já se acumula muito nas laterais da barriga, do tronco. Eu noto. Não, tu por acaso nisso não. Eu noto logo muito. Eu sei quando é que eu tenho que parar.
Sabes o que é que eu noto? Quando eu estou ali uma semaninha doida na Cerelac.
Lógico.
Ai, mas aquilo é da lactose, já falámos
olha
sobre
louca.
Isso. Aí eu fico inchada.
Toda incha.
E eu só digo, ai, o que é que se passa aí na minha barriga? Se calhar andaste a comer Cerelac como se não houvesse amanhã. Isto está muita publicidade, tu depois olha,
aí,
vai,
é,
vai,
é,
vai
pi, ter... Tenho que fazer via toda a hora. Porque mas tu ainda por cima, sinto. Como não tens barriga nenhuma, qualquer coisinha
estufa.
Para ti, yeah, desperta-te logo. E então eu comecei a perceber, e também a partir dos 33, mais ou menos, tenho 36, 33, 34, uma maior dificuldade, e falei disto até com o meu nutricionista, em manter a massa muscular. Aumentar então, dificílimo, mas manter tem que lutar, coisa que antigamente eu não sentia isto. Se calhar os homens, tu notas isso, tu sentes isso, tu sentes que tens mais dificuldade. Ele tem a tua idade, ele é de 86 como tu, que tens mais ele ainda é um jovem, ele recusa-se.
Há um ano dos 40.
Ele recusa-se. Ele parou nos 35.
Porque eu vou ser daquelas que vou estar tão maravilhosa, se Deus quiser.
Ah, sim. Não, tu já estás.
Eu tenho 40 e estou melhor do que nunca.
Tu já estás.
Uma pessoa acreditar é o começo. Não, eu fico toda contente quando a Bia e as amigas dela acham que eu sou jovem porque eu ainda faço tipo rodas e coisas dessas.
Pois
aí,
é.
Aí eu não, fico uma moral, é tipo...
Yeah, tu
não ela te... pode vir brincar porque ela é tão nova como nós.
Isto aconteceu-lhe no outro dia e ela chegou ao pé de mim a contar com um ar de...
feliz, muito feliz.
Até o Miquel ficou tipo, calma.
Eu vou-te explicar, a criança não tem maldade.
Yeah.
Não te vai
São
mentir,
sinceros.
Nem te agradar.
Yeah.
Acharem que eu ainda sou tipo jovem porque brinco com elas, corro.
Yeah.
Eu tenho yeah. que ser grata
yeah,
e,
com certeza.
E abraçar isso e saber saborear o momento.
Com certeza.
Né?
Mas o que é que a gente vai fazer? Vamos arranjar, se calhar, assim, uma senhora ali nos seus 48, 50 para treinar connosco. Assim a gente também sente logo mais jovem. Nunca mais te vou ouvir a dizer.
Olha, depende.
Velha.
Eu espero que a senhora esteja assim.
Não,
toda
tem que ter
top.
O nosso ritmo, claro.
É
tem que ter o nosso ritmo. Mas, aí...
mas eu ontem vi lá a gente já com mais idade a treinar muito bem no ginásio.
Completamente, completamente.
Cada vez mais eu acho que as pessoas já têm noção que têm de fazer desporto e tu vês tanto malta muito jovem como pessoas com muito mais idade que não eram aquele público que tu estavas acostumado a ver um ginásio de ferro.
E queres saber o melhor? Mulheres.
Graças a Deus.
Graças a Deus. As mulheres começam a entender cada vez mais isto e a ir cada vez mais para a sala de musculação.
Uhum.
Porque no nosso tempo era a aula, era as aulas.
Era as aulas, sempre tudo mulheres. Eu lembro de quantas e quantas vezes eu era a única mulher.
Exatamente. Na sala de musculação. Exatamente, exatamente. Precisamente, é mesmo isso. Homens, de facto, eu já encontrava todas as idades, mas mulheres e raparigas assim mais novas. Nem pensar.
Sim.
Então era, ia tudo para as aulas. Então eu agora, eu ao longo dos anos eu fui percebendo esta transformação e isto é uma coisa que me deixa muito feliz. Até porque eu sou mesmo aquela defensora de mulheres, vocês precisam de musculação mais que nunca. Aquela frase mítica de os diamantes são o melhor amigo da mulher, não é? Não é.
É o ferro.
É a máquina de musculação, é os halteres e as barras. Eu defendo muito isto. E percebo. Por outro lado, como dizíamos há bocadinho, aquele desconforto, mas é um desconforto que vai passar. Até aproveito para deixar já aqui isso bem, bem
sim,
sublinhado.
Sem dúvida.
Nós, por exemplo, que... yeah, nós no próximo dia ainda vamos estar assim meio coisa. Mas no
Porque
terceiro
está,
treino...
Tanto tu como eu estamos muito habituadas a estarmos muito confortáveis numa sala de musculação,
uhum.
num ginásio,
uhum.
porque já treinamos há muito tempo
uhum.
e dificilmente um homem nos vai intimidar com um peso que pega ou com uma... Mas aquele ginásio é muito grande e tem muitas máquinas que nós as duas não usámos nunca.
Não, não.
Porque tem muitas coisas que são muito old school lá.
Tem, tem. E aí está ok. Mas mesmo o próprio setup da máquina muda de marca para
exatamente,
marca.
Exatamente.
Como é que ela funciona? Como é que desbloqueia? Como é que pões o peso?
Como é que ajusta?
Como é que ajusta?
O que é um peso ok para esta máquina?
Exatamente.
Subestimaram-nos.
Ela é leve. Subestimaram-nos. Mas a gente depois também...
Mas eu gostei.
Mas a gente depois também...
Afinal, nós não somos assim tão pequeninos.
Afinal,
nós somos bem fortinhas.
Afinal, também gostei. Mas estás a ver, isto vai mudar de marca para marca e é natural que tu chegues, mas isto mexe comigo. E teve que ser ele a dizer-me, pá, tu és PT, não és uma génia. Não é tipo, tu chegas ali e conheces todas as máquinas do mundo. Não podes sentir essa frustração e pressão por não conheceres. Porque, só que lá está tudo que... relaciona ali o meu trabalho, mexe aqui com o meu ego e depois o meu coração fica apertado.
Mas,
e eu não
tu,
sei.
Tu és muito perfeccionista e uma das coisas que eu fez-me gostar cada vez mais de ti é porque eu vejo-te muito trabalhadora e muito empenhada em saber cada vez mais. Tu não te acomodas.
Nunca.
Ai, saiu agora uma teoria nova. Então vamos entender o que é que está por trás dessa teoria, o que é que contradiz essa teoria.
Há estudos suficientes.
Essa tua necessidade de... conhecimento constante apaixona-me muito pela profissional que tu és.
E depois há aquela questão que é também, primeiro vamos pensar aqui um bocadinho, será que isto faz algum sentido, será que não? Não tenho bem a certeza, será que estou enganada? Vamos procurar informação. Mas tudo o que depois me foge um bocadinho ao meu controle daquilo a que eu estou habituada, neste caso treinar dentro de um ginásio e as máquinas de ginásio, sinto-me ali um bocado... Pá, não era suposto eu estar aqui a ser uma companheira de treino. Eu, acima de tudo, sou uma personal trainer. E é aquela, sabes, a tua cabeça... Nós acabámos o nosso treino e eu fiquei com ele a investigar as outras máquinas, porque havemos de fazer...
Tudo que era de superior.
De superior. Vamos fazer também um treino...
Eu também já sei investigar, hoje em dia no Instagram nós conseguimos ver
tudo
e mais alguma coisa.
Yeah.
E aquilo que eu estava a falar ainda agora de ter alguns equipamentos lá mais vintage, mais antigos, eu vi precisamente lá.
Uhum.
E já estou muito curiosa por algumas máquinas que lá estão.
Também eu.
Também?
Também. Também
do
eu. Também. Não, eu dou, mas não fui essa parte, é costas.
Isto é a Raquel quando nós estamos a treinar. Vamos treinar superiores. Yeah. Eu gosto de treinar superiores, só que evito, porque sinto que onde eu tenho mais facilidade em ganhar volume é precisamente no...
Tu tens. E eu falei disso também com ele.
Eu sinto muito que eu preciso continuar a fortalecer as costas precisamente por isto. Isto
sim, 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 sim.
Para a vida, e os meus filhos são crianças de colo e eu sou muito de pele.
E o Gabi está muito grande.
Pois está.
Mas continua a ter colo. Fofo. Sim, muito fofo. E continua a precisar de colo. E tu precisas de acompanhar.
E sem dó nem piedade.
Treino de costas é fundamental. Para toda a gente, mas sobretudo para as mulheres. O tamanho do peito, os bebés, a gravidez, tudo. A tudo
postura,
vai importar. A postura.
O amamentares, a postura. Tudo. Por mais que tu tenhas a almofada, que vai ajudar muito, atenção. Mas é uma postura e são muitas horas,
claro,
muitas vezes.
O tirar do berço,
dia.
O pôr no berço. Nós falámos sobre isto muito, muito, muito.
Tu lembras-te que houve uma vez que eu brequei precisamente, acho que foi a pôr no berço.
A pôr. Porque ele se mexeu ainda por cima. E aí,
yeah, um esticão. Pesadão.
É
ah,
isso.
Ah, são só 12 quilos ou 13 quilos na altura. É o suficiente.
Yeah.
Porque aquilo, em contrabalanço, tu, com tanta coisa de não deixares que a criança encoste errado ou deixe errado, facilmente,
claro,
magoas, tens de ter força para.
Porque tu não estás propriamente no ginásio a levantar o peso da forma certa com a técnica.
Exatamente.
Mas aprendes muito por causa disso. Aprendes muito no teu dia-a-dia a agachar-te.
Nós
para...
já falámos sobre isso. Eu acho que quando eu mais aprendi a defender o meu corpo foi precisamente na minha lesão.
Claro, exatamente, porque sentiste essa necessidade.
Exatamente.
Pronto. Mas é uma coisa que depois vai contigo
porque
para a
outra
vida.
Outra coisa que nós quase não treinamos é core. E ontem nós pegámos e vamos fazer um exercíciozinho de core e eu até disse, meu Deus, eu não me lembrava que isto era difícil. Claro que é difícil, amiga, tu não fazes abdominais há 7 anos.
Tá, mas
sabes?
Eu completamente podre, eu então não faço de todo. Eu caminho
mas
gastrite, então...
o teu abdominal é o centro do teu corpo, tal como as tuas costas. São duas partes que têm que ser muito trabalhadas.
Muito bem trabalhadas.
E eu achava pilates tão válido para nós mulheres.
Eu
para toda a gente, mas para uma mulher, tu tens noção da tua pélvis. Depois tu tens também... num pós-parto, quantas mulheres precisam de fazer terapia.
Uhum. Fisioterapia pélvica.
Mesmo que seja um parto vaginal, uhum, não seja uma cesariana, tu precisas ir recuperar. Ir
e podes começar na gravidez.
Tu lembras-te que eu continuei a fazer os hipopressivos durante a gravidez.
Certo.
E isso dá-me uma noção muito boa do meu corpo, uma noção muito boa do meu corpo, da minha posição, da minha postura.
Sem dúvida.
Acho super importante.
Olha, e ele não treinar assim como tu? Tu és toda fitness, toda...
Sabes que
ele
eu tentei
não é
contrariar isso no início?
Tentaste? Tu tentavas
pô-lo? Óbvio. E tentava puxar por ele para treinar. E quanto mais eu puxava, mais anticorpos ele ganhava com aquilo tudo e com aquelas sensações de desconforto. Ainda por cima, sabes aquela coisa de... Epa, é mulher e tem noção de como é que se está num ginásio e ele não tem.
Ele não.
Então aquilo era muito desconfortável e eu acho que tu vais ganhando sensibilidade e vais percebendo, epá, não é por aqui.
Mas vocês treinavam, chegaram a treinar juntos, foi?
Muito poucas vezes, mas acima de tudo em férias, nós a tirar férias, né?
Exato.
Mas pronto, mas nessas coisas, ai olha, vou ao ginásio, vem comigo. E ele estava lá 10 minutos e tirava-se.
Mas eu vou dizer uma coisa. Não é fácil treinar contigo se não for uma pessoa de treino. Tu dizes que eu sou perfeccionista, mas tu és muito exigente.
Lá está, porque conheço bem o meu corpo e sou muito perfeccionista também. Isso é o que me apaixona.
Eu gosto disso. Eu gosto disso.
Acho que
assim.
Só alguém como eu é que iria fazer o match que nós fizemos.
Isso.
Porque eu nunca tinha estado com nenhum PT tanto tempo como eu estou contigo.
Não?
Nunca. Tu és tipo a minha alma gêmea, esquece. Ninguém encaixa
disso
comigo. Não. Para me aturar não é fácil. Não tenho noção.
Mas somos as duas muito... Nós entendemos as coisas. Mas tu não és fácil para uma pessoa que não...
O tamanho, uma coisa que me irritava era que até hoje, tipo, até o dia em que nós começámos a falar e a treinar juntas, ninguém entendia real o que eu dizia com eu não consigo ganhar massa assim. Ai, mas então vai comer aveia e manteiga de amendoim. Opa, dava-me um ódio. Que é coisa que tu não fazes. É tipo, não, olha, vai comendo, vamos dar uma suplementada. Vamos
a proteína.
Um
já tomaste proteína?
Já
comeste?
Eu hoje já tomei. Mas sabes, é aquela coisa de... Não sentia que... Era quase que um revirar de olhos. Sim, ela não consegue engordar, coitadinha.
Que mal.
Sabes?
Que pena, não consegue
e
engordar.
E aí é meio tipo...
É chato.
Eu não entendo, ela não entende.
É chato.
Não sei o que, agora não estou a comer hidratos uma semana e tu avises um PT a dizer-te isto e tu pensares, meu Deus, eu como hidrato tipo adormeço.
É toda hora, exatamente.
Tira o meu hidrato, tu vais ver o que é que eu faço, eu como acordo, o teu fígado.
Eu acordo e já tenho hidratos na mesa de cabeceira à espera, já estou tipo...
Sabes? Yeah. E acho que isso é muito fixe, mas é acima de tudo... Eu acho que tenho mais sensibilidade para entender alguém que vem ter comigo e me diz, olha, eu não consigo emagrecer. Isto para mim é realmente uma questão.
Yeah.
Do que o contrário, não sinto que seja tão compreendido, aceito, entendido, porque não, parece que não está na cabeça das pessoas.
Sim, e tu não tens tanto aquela coisa também de, para alguém que, pá, não gosto nada de estar aqui, não gosto nada de treinar. Meu, faz o que tens a fazer.
Aí eu não tenho tanta empatia, peso. Sabes? Yeah. Não sou tão fixe, porque eu acho que se tu percebes que aquilo é bom para a tua saúde...
Claro, tens que fazer.
Vamos embora. Yeah.
E então eu acho que isso depois pode assustar as pessoas.
O não consigo irrita-me. O não consigo. Yeah.
Exatamente, estás a ver? É isso que eu digo.
E tu... Ai, porque isso eu não consigo.
Yeah. 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 Olha, por exemplo, uma vez o Miquel estava a treinar connosco. O teu treino foi. Foi mesmo. O teu treino estava quase a acabar e eu fiquei-lhe a dar os exercícios a ele. Do nada eu olho para ele, estamos, é que nós estávamos na mesma sequência, tipo uma super série. Ele só tinha que ir do ponto A ao ponto B, depois ele parou a meio e mexeu no telefone. Até eu me tira do sério, imagina. E eu pensei, agora eu entendo ela, eu agora entendo que ela, entendo a...
Porque senão tu entras em choque.
Eu entendo que, o facto dela...
Tens que entender, compreender e saber o que é o teu limite.
É. Yeah. Yeah, yeah. Quando vi aquilo fiquei chocada, mas depois pensei, pá, calma, ele não é como nós, calma, nem todas as pessoas são assim, então tenta-lhe dar a volta de outra forma, espera esse bocadinho, ele vai largar o telefone e depois manda-o logo a correr para o exercício seguinte, mas para ti que és uma pessoa tão certinha, é muito difícil de veres isso, para mim faz parte do meu trabalho, eu tenho que entender, tu não. A cena é essa. Mas é isso, o match é muito bom por causa disso. E agora entusiasma-me voltarmos outra vez a treinar juntas.
Também estou assim.
Porque é uma forma de evoluir muito boa.
E acho mesmo que vai ser muito bom para nós. E acho
começarmos
que
este
ano vai
o
ser
ano.
Muito bom.
Yeah.
Gente, eu estou a ver tudo aquilo que é. Os astrólogos têm estado a dizer que 2025 é um
incrível.
Ano incrível para toda a gente. Boa, porque assim, não adianta de nada, tu estás muito bem se toda a gente à tua volta não estiver bem. Eu quero que toda a gente esteja bem, por favor.
Sim, sim. Espera, stop. O que é, Milton?
Ai, então, quer dizer, nós combinámos
eu pensava que estavas a apontar para um sítio. Ai, mas não faz mal. Ai, não faz
já
mal,
fez
não faz mal. Já fez uma hora. Mas eu vou passar, não faz mal, corta ali, eu deixei a falar e vou passar à pergunta final. Pronto. Olha, então e agora para terminarmos? Vou-te só fazer uma pergunta, mas é para as mães. É uma pergunta que eu não posso responder. Por mais PT que eu seja, não posso responder. Tu tens algum conselho para as mães que tal como tu, gostem de treinar ou que não gostem de treinar, mas que sintam que precisam agora de começar, mas têm dificuldade agora a encontrar-se na rotina? Ou melhor... conselho para uma mãe que nem sequer treina, não tem essa rotina, mas quer começar agora no início do ano, mas está com dificuldade, eu não consigo encontrar-me na rotina, tudo é para quem está à minha volta e para o meu bebê.
Sabes que há uma frase que é o tu também tens que existir, e eu sou muito boa a dizer isso e não tão boa a fazê-lo. Mas acho que é por aí, tu também tens que existir, ou ter às vezes a grandeza de pedir ajuda. Porque não é o fazeres tudo sozinho que te torna grande. Se tu conseguires pedir ajuda, é um ato de grandeza, porque tu tens que te pôr vulnerável a ponto de dizer, eu não estou a conseguir, eu preciso de ti. Não é fácil ser um casal a criar uma criança. É muito mais fácil tu criares uma criança sozinha. Ninguém te vai dizer, ninguém te vai contrariar. O difícil é fazerem juntos. Mas se os dois juntos encaminharem aquela criança e um ou o outro para ambos estarem felizes, eu acho que a vida dos dois vai ser melhor e aquela criança vai ser mais feliz. Então acho que tudo começa por aí. Tu lembraste diariamente que tu também tens que existir.
Uhum.
Acho que é por aí.
Que é uma coisa que eu vejo muito, que é a partir do momento em que sou mãe, eu deixo de existir.
Tudo isso aconteceu é para ali. Real na vida.
Uhum.
E não. Eu só me apercebo hoje.
Isso. E mesmo no Gabi, tu já vens com essa consciência, tu já sabes
muito
disso.
Muito a medo de que isso acontecesse. E foi acontecendo pontualmente.
Yeah, era isso que eu ia dizer.
Porque ele precisa de mim.
Yeah. Isso.
Sabes? Isso. É um bocadinho, nós temos aquela coisa do anjinho de um lado, o diabinho do outro. Ah, sim, mas tu sabes tudo aquilo que ele gosta. Sim, mas o pai tem que aprender.
Lembro-me uma vez. Nós
tu tens que ter também, volto a dizer, a grandeza de pedir ajuda.
Lembro-me uma vez, nós estávamos a treinar, estávamos a meio do treino. O Gabi estava com o Miquel, lá pertinho, tipo, duas portas ao lado. E tu ouviste o Gabi a chorar. A primeira coisa que tu fizeste foi... Tu quiseste parar o treino para ir a correr. Eu, não, espera. Ele está com o pai. O teu cérebro automaticamente, tu estavas no teu momentinho, deixaste o Gabi com o pai para poder estar no teu momentinho, e que não era assim tanto tempo, Laura.
Hora,
30 minutos no máximo. A primeira coisa, a tua reação foi...
Sabes que há um receio que eu tenho, que eu acho que eu nunca falei sobre isso. É, como é que eu vou lidar quando os meus filhos não precisarem de mim? E hoje em dia eu já penso nisso.
Tu não vais lidar bem. Tu
eu
gostas.
Tenho que lidar bem. Eu
tens
gosto
que lidar bem.
Controlar, mas o eles não precisarem de mim é sinal que eu fiz um bom trabalho.
Também.
Mas tu queres... vai ser estranho. Então tenho que começar a aprender com isso.
Sabes porquê?
Até chegar lá.
Uhum. Ainda tens um bom tempinho. Mas
não
tu
sei,
estás...
a Bia já não quer andar com o Rassel comigo.
Jura? Já? Não.
Não.
Já começa a ter idade. Mas tu és muito assim, porque tudo passa por ti na tua casa. Tudo é... Ela controla tudo, ela gera tudo.
Não, lá está. Uma das coisas que eu quero este ano é ter alguém para me ajudar em casa.
Uhum.
Porque eu faço tudo.
É preciso.
E é esgotante. E não é mais saudável, e eu não sou melhor por fazer não. tudo para toda a gente. Pelo contrário, estou tão exausta que às vezes eu perco a paciência. Percebes?
Yeah.
Acima de tudo isso, tu tens que existir. Tu tens que ter o teu tempo.
Sem culpa.
E aí é que... Está difícil.
Né?
Mas
é, como
lá.
Tu dizes, é que o bicho pega.
É que o bicho pega.
Sem culpa, a mãe também precisa. Para poder estar melhor para quem está à volta dela, incluindo para o bebê, para a criança, ou o que seja. É. Eu acho que é um conselho muito bom.
E para o marido.
E para o marido.
Até o marido, tipo,
e para ela própria.
Está chateada, e ele nem sabe porque que tu estás chateada.
Isso.
Percebes? Isso não é fixe. Não é saudável.
Não é saudável.
Satura a relação. Eu já disse isso. Para mim, a minha relação... com o Miquel, acho que o momento mais difícil foi quando chegou a Bia. Quem acha que uma criança salva casamento, gente, pulem fora. Isso é...
Isso não existe. Vocês precisam de estar os dois fortes para conseguir...
E o Miquel estava num ano de muito trabalho. Estava a mil.
Mas tu também te sentiste assim porque... Lá está,
não como... sei.
Não sabes não o porquê de sentir.
Acho que foi meu. Acho que nem dá para passar essa culpa para... Ai, porque ele não estava tanto.
Não, é isso que eu digo. É, tu também te sentiste assim porque, tal como tu disseste, tu paraste tudo na tua vida para estares com ela. Ou seja, a pressão que tu puseste em cima de ti também foi muito grande.
Porque eu tinha muito aquela obrigação de ser tudo para ela. De que nada poderia lhe faltar, e eu tinha que suprir tudo aquilo que ela pudesse precisar, até aquilo que ela não precisava para nada. Yeah. Sabes?
Mas que na tua cabeça...
Na minha cabeça tinha que ser
ela...
tudo.
Mas olha, está ali uma princesa...
Maravilhosa.
Tão maravilhosa. Às vezes eu dizia assim para ela, olha, Bia, quando ela fazia assim alguma coisa assim opa, que, sabes, que eu achava mesmo, porra, esta vida é tão pequenina e já é tão coisa. Eu dizia, olha, um dia eu quero, se eu tiver uma filha, eu quero que ela seja como tu.
Já tão querida. Já ela disse, adora quando tu diz.
Ela adora, porque... Porquê? Então, porque tu és muito querida, atenciosa. Houve uma vez que eu estava a dizer qualquer coisa, estávamos em videochamada, e eu estava a dizer qualquer coisa de mim mesma, tipo, mas eu também, quem é que quer saber? E ela logo, eu estava a falar contigo, e eu a dizer, mas quem é que quer saber? Eu logo com o meu drama. E ela, eu, nós queremos, nós não sei o quê, nós estamos aqui, eu... Não pode.
A Bia é muito essa criança.
Uma criança deste...
Ela não consegue estar confortável sabendo que alguém se está a sentir mal. Sabes?
Ela é mesmo assim.
Ela é muito, muito empática.
Também é uma criança. Também tem as coisas dela.
Mas eu já te disse isso. Eu acho que ela tem ali qualquer coisa que ela sente já.
É isso. Ela às vezes está connosco.
Tem aquelas coisas de adulto que eu não gosto, e tem outras coisas de adulto que eu acho muito... Sabes? De uma...
Não
uma
é
minha que já é muito grande, muito sensível, muito empática,
é isso.
Muito correta para
é isso.
com ah, isso também vai da educação que tu lhe dás. Ok, mas eu acho que também é muito dela.
Também nasceu com ela. É dela. Sim, porque ela é muito espontânea.
Ela ver alguém a chorar, nem pensar, ela vai acudir.
Ela é muito espontânea nisso. Muito espontânea. E eu acho, pá, acho isso muito engraçado. E também lá está, era aí que eu ia chegar, para terminarmos, que é, eu acho que o trabalho foi muito bem feitinho. É, eu acho que o trabalho foi muito bem feitinho, por isso é que ela, como tem esse exemplo, ela também acaba por ser assim. Eu acho que isso é um exemplo maravilhoso. E depois estás a dar o exemplo do treino também, desde pequeninos.
Que ela também já gosta.
Que ela também já gosta, e que temos que ir lá pô-la também a fazer alguns exercíciozinhos para ela ir aprendendo.
Porque ela, como nós, também é fininha.
Também é fininha, que é, as suas varas ali. E então tem que começar, está na altura de começarmos. E sim, as crianças podem treinar. E pronto. E olha, Laurinha,
gostei muito desta conversa.
Eu adorei esta conversa, mas dava para mais ainda, se nós não.
Não, ai, não, foi ele que nos avisou. Podíamos fazer aqui uma temporada inteira, gente.
Podíamos fazer uma temporada inteira, porque é como as cerejas, esta conversa foi.
E é bom quando nós encontramos pessoas com quem é bom conversar.
Muito, muito bom. E foi o primeiro episódio da segunda temporada, estou muito feliz.
E vai ser o primeiro de muitos. Tu olhas, vai.
Olha, é o que eu quero. Eu espero sim, que é uma coisa que me diverta a fazer e é uma coisa que eu tenho gostado mesmo muito. Estou a conversar, que eu adoro.
E é bom isso, descobrindo lugarzinhos teus.
Onde não, é isso. É mesmo. E isso foi isto. Este podcast foi uma descoberta assim. Foi, epá, eu gosto de fazer outras coisas que não são só treinar. Isso é bom. Ai, obrigada por teres vindo.
Obrigada. Vamos obrigada. Que vamos para este ano.
Vamos
com
que
tudo.
Vamos. Vamos que vamos. Primeiro episódio da segunda temporada, malta. Obrigada por terem assistido.
Beijo.